Boa noite, irmãos e irmãs em Cristo, graça e paz. Louvado seja o Senhor pela oportunidade que temos de estarmos juntos. Agradecemos também aos irmãos que nos acompanham pelo aplicativo. Sabemos que é um dia atípico, feriado, mas graças a Deus que Ele tem nos concedido a graça de podermos estar nesse tempo juntos, considerando algo acerca da sua palavra. Que Deus então possa nos abençoar nessa noite, que Ele possa falar aos nossos corações. Queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24, a seguir. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu gostaria de ler também um outro relato desta mesma passagem agora sob a ótica de Lucas. Lucas capítulo 6, a partir do verso 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vamos orar, irmãos, pedir ao Senhor que abra sua palavra para nós nessa noite. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos mantido de pé nesse tempo. Louvamos o Senhor pela tua misericórdia sobre nós. Pedimos ao Senhor que na tua graça, o Senhor possa nesse momento abrir a tua palavra para nós. Ó doce Espírito Santo, sopra a realidade dessas letras dentro dos nossos corações. Não apenas queremos ler a tua palavra, mas queremos ser sondados por ela. Ajuda-nos nessa noite. Nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a primeira citação que vemos desse trecho, lemos no Evangelho de Mateus. Eu sei que todos nós aqui estamos familiarizados com esse texto, o chamado Sermão do Monte. Ele começa no capítulo 5 do Evangelho de Mateus e vai até aí o capítulo 7. Você sabe que esse Sermão do Monte é tido como, talvez, o maior discurso, e creio eu que não só um discurso, mas ele tem uma construção significativa, é o coração do Evangelho, é a mente do Senhor, é como o Senhor então ensina que aqueles que agora viveriam sob o governo do Senhor, no reino do Senhor, ainda vivendo neste mundo, como eles deveriam viver as suas vidas na terra. Portanto, esse discurso ele é extremamente importante. Não há obra que você vai encontrar na filosofia, Não há obra que você vai encontrar na própria teologia que se compare a esse discurso. Ele é impressionante sobre todos os aspectos. Muitos irmãos do passado escreveram textos sobre esse sermão. E quando lemos, sentimos como o nosso coração perscrutado. Porque esse discurso ele foi falado aos discípulos. Esse sermão foi pregado aos discípulos. Portanto, aqueles que queriam ouvir acerca do reino de Deus. Aqueles que queriam fazer parte do reino de Deus. Foram a essas pessoas que essas palavras, então, foram endereçadas. E aí, quando nós chegamos no capítulo 7, nós estamos chegando na parte final deste sermão, deste discurso. E quando nós entramos na parte final, para que nós tenhamos uma maneira de entender, sempre quando alguém expõe a palavra de Deus, os irmãos sempre colocam isso, né? Nós devemos fazer aplicações. Como a palavra de Deus pode ser aplicada na nossa realidade, no nosso coração, para que nós possamos então sair da esfera apenas do entendimento intelectual, mas que entremos numa esfera de experiência com a palavra de Deus. De forma que nós possamos ser tratados por ela. Que nós possamos ser sondados por ela. Hebreus vai dizer que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela penetra profundamente no nosso ser. Ela faz separação entre aquilo que é da carne e aquilo que é espírito. E ela também pode discernir ou expor a natureza e os propósitos dos nossos próprios pensamentos. Então, quando nós chegamos aqui nessa parte final, é como se Jesus agora fosse fazer uma aplicação de tudo aquilo que ele começou a dizer lá no capítulo 5 de Mateus. Então, chegando na parte final, se você observar aí, eu não vou ler, eu apenas vou colocar para você depois na sua casa, na sua meditação, você poder conferir. Mas quando ele entra nesse assunto prático, o verso 13 está aí, ou aplicando então as verdades do contexto do capítulo 5 e 6, ele coloca diante dos discípulos a seguinte frase, ou a seguinte situação, duas portas. Ele conclui o assunto do capítulo 5, 6, e ao terminar, ele diz para os discípulos, vocês têm duas portas, e vocês têm que escolher uma delas. Uma é a porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Então, ao terminar a exposição do capítulo 5 e 6, ele coloca essas palavras para os discípulos. Vocês têm duas portas, e vocês têm que escolher por uma dessas. Ou a porta estreita, ou a porta larga. A estreita conduz para a vida. São poucos que entram por ela, porque o caminho é apertado. E a outra porta é a porta larga, que o seu caminho é espaçoso, mas ela conduz para a perdição, e muitos entram por ela. Então, ao ouvir aquelas palavras, eles agora estão diante desta afirmação. Vocês têm que escolher uma porta estreita ou uma porta larga. Avançando mais um pouquinho, ele faz uma outra comparação. Você vai ver que do verso 15 ao verso 20, a comparação é com os falsos profetas. Verso 15 até o verso 20. E do verso 21 ao 22, a comparação vai ser com aqueles que são falsos seguidores de Jesus. Portanto, se nós pudéssemos colocar assim, do verso 15 até o verso 23, há uma advertência, uma nota. Cada um de nós, na nossa meditação, poderia dar uma nota para essa sequência do capítulo 15, do verso 15 até o verso 23. A nota que eu escolhi foi assim, cuidado com as aparências. Porque o Senhor Jesus vai dizer que viriam falsos profetas, então depois de dizer que eles tinham que escolher uma porta, ou a porta estreita ou a porta larga, ele vai dizer então que na sequência do texto, falsos profetas viriam. e eles viriam disfarçados como ovelhas, mas eram lobos roubadores. E aí ele diz que os seus frutos revelariam quem eram eles em realidade. E ele diz, comparando eles como árvores, ele diz que toda árvore boa produz bons frutos. Verso 17. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Ele está comparando, ele está dizendo que aqueles falsos profetas então viriam em pele de ovelha. Pareciam profetas, mas não eram profetas. E o fruto daquela árvore comprovou-se que era uma árvore má. Então, cuidado com as aparências, é o que ele está dizendo. Então, verso 21 a seguir, agora ele expõe para nós o perigo daqueles que se dizem seguidores de Jesus e de verdade não são. O verso 21 diz: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Que dura realidade. Porque para nós, irmãos, basta ouvirmos a expressão Senhor, Senhor, e julgamos que aquela pessoa está apta a entrar no reino dos céus. Mas o Senhor então está dizendo, do mesmo modo que ele está advertindo, cuidado com a aparência dos falsos profetas, ele também está dizendo, cuidado com a aparência daqueles que são falsos discípulos, falsos cristãos. Porque ele diz, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem entrará no reino dos céus então? Ele diz, aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. E para encerrar esse quadro, ele vai colocar essa, podemos dizer assim, a parábola dos fundamentos, ou as duas casas, como você preferir. E essa sequência começou então no verso 24. O que que nós temos aqui? Dois homens. Um foi designado como prudente, o outro foi designado como néscio, tolo. Nós temos também duas casas. Nós temos duas situações. Mas primeiramente eu gostaria de falar sobre esses dois homens. Veja, ele diz assim, um homem prudente. E depois ele diz de um homem insensato, um homem descuidado. São muitas as relações que nós poderíamos, na Escritura, mostrar as características de um homem prudente, como também as características de um homem tolo, insensato, descuidado. Mas eu queria que você tivesse em mente, irmãos, o eixo principal, porque o Senhor Jesus está dizendo que tanto esse homem prudente quanto esse homem tolo resolveram edificar uma casa. Aparentemente, ao ler o texto, me parece que eles estão edificando uma casa como que no mesmo, vamos dizer assim, seriam vizinhos um do outro. As condições me parecem as mesmas. O texto vai dizer que havia rios por perto. Então, me parece que essas casas eram muito semelhantes. Não perca as orientações que Jesus dá a partir do verso 15, cuidado com as aparências. Mas então vamos pensar primeiramente sobre esse homem prudente. Esse homem avaliou. O texto diz que ao edificar a sua casa, o texto de Lucas vai nos dizer que ele cavou até que as fundações fossem feitas sobre a rocha. E depois então ele passou a edificar a sua casa. Já o homem tolo, ou o homem imprudente, ou o homem insensato, ele simplesmente ignorou tudo que estava à volta. Ele ignorou todo o conhecimento da engenharia. Ele ignorou todos os intempéries que pudessem vir sobre a sua casa. E apenas edificou uma casa sobre a areia. E o texto vai nos mostrar, então, lá no final, que uma grande prova veio sobre aquelas duas casas. E sabemos, então, que uma casa permaneceu de pé e outra casa foi destruída. Por quê? Então, irmãos, a primeira questão que eu queria colocar para os irmãos são as características deste homem prudente. Então, vamos pensar nele como sendo um construtor ou aquele que está edificando uma casa. Então, ele decidiu construir observando padrões. Pense comigo. Se essa casa estava próxima a um rio, quem já morou perto de um rio sabe disso. Ou já visitou alguma região onde as casas estão perto de rios. Sempre tem o que, irmãos? Enchente. E as construções têm que prever isso. Elas têm que estar adaptadas a esse tipo de situação. Então, esse homem prudente é um homem que construiu observando padrões. Muito provavelmente, era uma área aberta também. Porque o texto vai nos dizer que vieram ventos impetuosos sobre aquela casa. Ele sabia muito bem que não poderia edificar uma casa de qualquer maneira. Por isso, ele desejou obter todo o conhecimento possível para que ele edificasse uma casa que resistisse aos intempéries daquela região. Ora, irmãos, todos nós podemos ler esse texto e pensar, morar perto de um rio tem as suas vantagens, mas também tem os seus riscos. Portanto, muito provavelmente a vista era muito boa, mas havia riscos em construir uma casa naquele lugar. Mas ele foi atrás desse conhecimento para edificar essa sua casa. E também, ele manteve sob controle os seus impulsos, porque ele poderia muito bem ter ignorado tudo isso e edificado uma casa de qualquer maneira. Edificado uma casa de qualquer jeito. Uma casa que não suportaria as enchentes, que não suportariam as chuvas e que não suportariam também os ventos. Por um outro lado, nós temos um homem insensato. Qual a primeira característica que nós percebemos aqui? O texto vai nos dizer que ele edificou a sua casa sobre areia. O que, que isso nos fala? Uma mentalidade que não pesa a consequência dos seus atos. Uma mentalidade que não reflete na consequência das suas atitudes. Será que ele pensou no prejuízo que ele poderia causar aos seus construindo uma casa sobre areia, sem nenhuma fundação? Segundo, demonstra a sua impaciência e o seu desprezo pela instrução. Você já viu, às vezes você está fazendo um serviço na sua casa, você percebe uma situação de perigo com um prestador de serviço, às vezes você vai orientar aquela pessoa sobre aquele risco que ele está correndo e ele simplesmente ignora as orientações. E quando o acidente ocorre, é tarde demais, não há mais o que fazer. Isso demonstra impaciência, desprezo à instrução e ensino. Aquele homem tolo desprezou o conhecimento, desprezou o entendimento, desprezou a ciência, no sentido de que ele poderia ter edificado aquela casa de uma outra maneira. Então ele era um homem apressado e que não se atentava aos processos, que logo queria obter o fim dos seus projetos. Muito provavelmente, irmãos, ele poderia até ter sido advertido. Como você está construindo esta casa, nesta região, sem um alicerce, sem uma fundação? Mas muito provavelmente ele não deve ter dado ouvido às instruções. Muito provavelmente ele deve ter ignorado os avisos que foram dados a ele. Muito provavelmente ele deve ter feito pouco caso daquilo que as pessoas tentaram o advertir. E a Escritura vai dizer então que ele construiu a sua casa sobre areia. Há um texto aqui em Provérbios, Provérbios capítulo 3, versos 14 e 15. Porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que pode desejar, nada se compara a ela. De quem Salomão está dizendo? Da sabedoria. O verso 3 ele diz: feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Aquele homem insensato ignorou a sabedoria. Salomão diz que ela é melhor que o lucro que ela dá, melhor que o ouro, melhor que a prata, ela é melhor que o ouro mais fino, ela é mais preciosa do que pérolas, e tudo o que podes desejar, nada se compara a ela. Irmãos, não percamos de vista, não leve em conta as aparências. Porque quando esses dois homens edificaram as suas casas, quem olhava de fora dizia assim, são casas idênticas, parecidas. Elas têm talvez o mesmo tamanho, talvez o telhado parecido, talvez são casas com as divisões internas idênticas. E alguém passando por ali pudesse olhar para aquelas casas e dizer, não há diferença nenhuma nelas. Mas, irmãos, aquelas duas edificações, elas tinham muito a ver com o caráter daquelas pessoas que edificaram aquelas casas. O que Jesus está nos advertindo é que nós temos que ter muito cuidado com a maneira como nós observamos as coisas de maneira externa. E, por um outro lado, ele está nos chamando a uma realidade interior mais viva, mais dinâmica com ele mesmo. Porque quando esse homem ignora a sabedoria e edifica sua casa sobre a areia, ele não mede o peso da consequência dos seus atos. Porque embora essas casas são iguais, idênticas, haverá um dia em que elas serão separadas uma da outra. Haverá um dia em que esta casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia, a diferença entre elas estaria nítida aos olhos de todos aqueles que passassem por ali. A diferença não era na parte exterior, não era o lustre, não era a cor da tinta da porta, a diferença não era o jardim da frente, a diferença estava escondida nas profundezas, onde ninguém podia notar. E qual foi então o dia em que essas casas foram diferenciadas uma da outra? O dia que veio a prova sobre elas. Sabe o que Jesus está querendo nos ensinar com isso, meus irmãos? Que não importa se a casa está edificada na rocha ou se a casa está edificada na areia. É óbvio, melhor edificar sobre a rocha. Mas há um dia que vem sobre elas. Seja a casa edificada na areia, seja a casa edificada na rocha, um dia vem um teste. E as duas serão provadas. E que testes foram esses? Veja, o texto vai dizer assim, voltando aí para Mateus, verso 25, diz assim, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. Verso 27, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. O verso 25 fala sobre a natureza das provas que caíram sobre a casa edificada na rocha. O verso 27 fala sobre a natureza das provas que caíram sobre a casa edificada na areia. Ambas receberam os mesmos testes. Que testes foram esses? Primeiro, a chuva caiu. Quando você vai ler os comentaristas, muitos, isso a gente pode fazer, irmãos, de forma, na nossa meditação, na nossa consideração. Nada disso impede que você tenha uma outra aplicação para o seu próprio coração. Mas há irmãos que, por exemplo, com respeito à chuva, eles dizem que são os intempéries da vida. São aquelas situações que nos sobrevêm de repente. Engraçado, porque chuva é algo que acontece naturalmente. Às vezes nós vemos a formação das nuvens e dizemos assim, vamos para casa porque vai cair um temporal. Então aqui ele diz que o primeiro teste foi o da chuva. E esses comentaristas então dizem que a chuva é uma tipificação daquilo que acontece na nossa vida cotidianamente. O luto, o diagnóstico da doença é incurável, a perca de um ente querido, a perca do trabalho, a perca da fonte de renda, um acidente na família, uma tragédia, coisas que nos acontecem. Esses comentaristas dizem que a chuva aponta para isso. Ó, irmãos, isso acontece com qualquer um de nós. Não importa se a nossa casa foi edificada sobre a areia ou sobre a rocha. Todos nós um dia passaremos por esta prova. O Senhor provará. Então a chuva aponta para essas tratativas da vida para conosco. E quão difícil é quando essas coisas batem na nossa porta. Quando bate a porta o luto, a dor, o desprezo, a ira, a contenda, a separação. Quantas coisas acontecem conosco. Mas mais que a chuva, diz também que os rios transbordaram sobre aquelas casas. E aqui alguns comentaristas colocam que os rios, ou as enchentes, por assim dizer, são um aspecto do mundo. Quando as nossas casas são invadidas pela mentalidade, pela aparência, pela cultura, por tantas coisas que o mundo tenta lançar sobre nós todos os dias. Dois textos, Romanos 12, 1, diz assim que nós devemos não tomar a forma deste mundo, mas que nós devemos experimentar uma transformação pela renovação da nossa mente. 1 João 2,16, lembra quando ele vai falar da soberba da vida, da consciência dos olhos, enchentes, o mundo batendo sobre nós. Ó, irmãos, como isso tem sido forte nesses dias. O quanto o mundo quer implementar em nós a sua mentalidade, o seu modo de pensar, o seu modo de valorar as coisas. O quanto o mundo tem vindo sobre nós, então, com esta determinação de implementar sobre nós uma cultura do século presente. Rios que transbordaram, enchentes. E por último, os ventos também bateram. Irmãos, aqui muitos comentaristas apontam os ventos como sendo aqueles ataques precisos de Satanás. Você se lembra quando Jesus foi passar o mar da Galileia, ventos sopraram sobre o barco. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, o verso 12, diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e dominadores do mal nas regiões celestiais. Ventos. Ataques precisos de Satanás. Irmãos, são provas que vêm sobre nós. São provas que batem sobre nossas casas. E isto sugere que nós devemos sempre estar examinando os nossos corações à luz da palavra de Deus, para que devemos ser sondados pela palavra. Sabe, meus irmãos, o que nós estamos vivendo nesse momento são essas provas, são chuvas, são enchentes e são ventos. E essas provas estão diante de nós para mostrar para nós qual casa está edificada da maneira correta e qual casa está edificada sob a areia. Não preciso dizer para você que este homem sábio, ao cavar, preste atenção nessa expressão, Lucas deixou bem claro, ele cavou a terra até atingir a rocha mais profunda e lançou sob ela os alicerces da sua casa. Meus irmãos, quantas situações nós temos visto onde irmãos, ministérios, dons, serviços que nós julgávamos serem edificações corretas. E então vieram as chuvas, as enchentes e os ventos, e eles não ficaram de pé. O Senhor Jesus diz que foi grande a ruína daquela casa. Sabe, irmãos, penso que nós estamos num período de testes. E como nossos irmãos têm nos advertido aqui, nós não sabemos o que nos aguarda. Pode ser que chuvas mais pesadas venham. Pode ser que enchentes mais cruéis venham. Pode ser que ventos mais fortes venham a soprar. E a pergunta que o Senhor está deixando para mim e para você nessa noite é: será que suportará a nossa casa? Será que nós edificamos segundo o propósito do Senhor? Será que nossa casa suportará? Será que aquilo que nós temos edificado para o Senhor suportará? Nós temos que conferir isso segundo a palavra de Deus. Segundo é a orientação da palavra do Senhor. Segundo a verdade da palavra do Senhor. Como nós estamos edificando. Porque chegou o tempo, irmãos, que o Senhor está testando essas duas casas. Não adianta eu me vangloriar e bater no meu peito e dizer assim: a minha casa está edificada sobre a rocha. Porque virá a chuva, virá a enchente e virá o vento. E só depois ficará provado se esta casa realmente estava edificada sobre a rocha. O que significa que todos nós aqui, nessa noite, todos aqueles que estão nos assistindo pelo aplicativo, todos os nossos irmãos, todos os crentes em Cristo Jesus, nesse exato momento, estão passando por estas provas e por esses testes. E eu sei que se cada um de nós aqui viéssemos falar, nós daríamos notícias de casas que foram levadas por essas chuvas, por essas enchentes e por esses ventos. Abra comigo então, para já ir concluindo, 1 João, capítulo 2, capítulo 1, primeira carta de João, capítulo 1, verso 6. O que significaria então edificarmos sobre a rocha? Lembra? O Senhor Jesus disse assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai, ou que obedece à vontade do meu Pai. Então, 1 João 1, verso 6 diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele. Veja, dizer. Podemos dizer que mantemos comunhão com Ele. Aquele falso cristão dizia: Senhor, Senhor. E o Senhor Jesus diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aqui João está dizendo a mesma coisa. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, olha o que ele diz: mentimos e não praticamos a verdade. Não estaremos edificando sob a rocha. Podemos dizer que temos comunhão com Ele. Mas ele diz aí: se nós andarmos nas trevas, embora dizemos que mantemos comunhão com o Senhor, nós somos mentirosos e não praticamos a verdade. Sabe, irmãos, um teste para nós: se a nossa vida é coerente com aquilo que nós falamos. E esse é um teste para aplicar o nosso coração. Capítulo 2, ainda de 1 João, verso 4, logo aí na frente, 2:4, diz assim: aquele que diz, de novo, aquele que diz, aquele que fala, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. De novo, nós encontramos essa expressão: aquele que diz, eu o conheço. Ele diz que o conhece. Como aquele que achava que conhecia, que dizia Senhor, Senhor. E o Senhor disse assim: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Aqui ele está dizendo que aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, não ama os seus mandamentos, ele diz, é mentiroso e nele não está a verdade. Irmãos, esses são dias, como eu disse para vocês, onde nós precisamos checar, então, a realidade entre o nosso dizer e o nosso viver. A sondarmos se estamos edificando sob a rocha ou se estamos edificando sob a areia. Jesus está dizendo: cuidado com as aparências. elas enganam. E você pode dizer assim, parece que alguns viviam descuidadamente, mas essa situação presente que nós estamos vivendo nos colocou todos debaixo de provas, justamente para saber se aquilo que nós estamos edificando está de acordo com o padrão do Senhor. Se nós somos sábios construtores ou se nós somos tolos, precipitados construtores. Se nós ignoramos a sabedoria ou se nós a consideramos na hora de edificar para o Senhor. Há uma frase do irmão Martin Lloyd-Jones falando sobre isso, falando sobre cavar e fazer um alicerce sobre a rocha. Veja o que ele diz. Não deixe de ler as Escrituras. E nem deixe de orar. Não deixe de ler as Escrituras e nem deixe de orar. Interessante, há um testemunho que se conta a respeito do irmão Martin Lloyd-Jones, que uma vez perguntaram para a esposa dele, quantas vezes o irmão Lloyd-Jones passa estudando a palavra de Deus? Porque ele é um grande pregador, ele é um grande conhecedor da Escritura. E a esposa dele disse assim, ele gasta mais tempo em oração do que em estudo. E qualquer um que lê o seu legado, as suas obras, fica assustado com isso. Porque a sua esposa então disse que ele era um homem mais de oração do que propriamente do estudo, vamos dizer assim, primariamente dito. Então ele diz, não deixe de ler as Escrituras e não deixe de orar. Parece uma coisa simples, mas às vezes, irmãos, nós temos que ser advertidos pelos irmãos a ler a palavra e a orar. Né? E ele diz, mas jamais o faça de maneira mecânica. Não faça isso de maneira mecânica, jamais. E nem porque alguém lhe disse que essa prática é aconselhável, ou é a coisa apropriada a ser feita. Porque alguns ouvem dizer que é bom ler a Bíblia, que é bom orar, e eles vão ler a Bíblia e vão orar. Mas ele disse assim, haja desse modo, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Como o Senhor Jesus vai dizer para aqueles discípulos que aqueles que amam o Senhor guardam seus mandamentos se eles não conhecem esses mandamentos? Então nós precisamos de cara entender que uma construção inadequada ou um tolo construtor ignora esta verdade. Como ele vai guardar as palavras do Senhor? Como ele vai amar as palavras do Senhor se ele não a conhece? Impossível. Então ele diz, haja desse modo, porque a Bíblia é a palavra de Deus e porque ele está falando com você por meio dela. Como eu disse, irmãos, parecem orientações tão simples. Parece que nós poderíamos chegar ali na sala das crianças e dizer isso aqui para elas. Mas é porque o nosso irmão sabia que chegaria um dia que nós teríamos que ser advertidos para lermos a Bíblia e para orarmos. Impressionante. Não temos como cavar, irmãos. Não temos como chegar na rocha profunda se não for por meio da leitura e da oração. E é essa leitura não apressada, não a leitura volumétrica da Bíblia. Já viu irmãos que leem a Bíblia por volume? Irmão, eu li 3 livros da Bíblia em uma semana. Volume. Você fica impressionado. Mas nós estamos falando de uma leitura onde o nosso coração é sondado pela Escritura. E quando terminamos de ler, vamos orar e falamos, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Veja o estado do meu coração. Como diz o Salmo, na luz de Deus, nós vemos a luz. Na luz de Deus, nós somos sondados verdadeiramente. Que não venhamos a fugir, irmãos, dessa luz. Que não venhamos apenas edificar, mas que venhamos prestar atenção na quantidade de chuvas, de enchentes e de ventos que ainda vamos ter que enfrentar e que a nossa casa não fique em ruínas, que aquilo que nós estamos edificando não fique jogado pelas ruas da cidade, mas que seja essa casa que permanece, essa casa que honra o nome do Senhor, essa casa que, embora Satanás tente a destruir, ela permanece firmada sobre a rocha. Que Deus nos abençoe, que Deus possa visitar cada um de nós nesses dias e que o Espírito Santo ganhe o nosso coração cada vez mais para o Senhor mesmo. Vamos orar. Pai, nós te damos graças, porque mais uma vez podemos abrir a tua palavra. Podemos ainda ler a tua palavra. Podemos ainda considerar a tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos conduz aqui a esse lugar. Obrigado porque podemos, nessa hora, sondar os nossos corações diante da verdade da tua palavra. Senhor, quantas provas têm vindo sobre nossas vidas. Mas o Senhor tem tido misericórdia de nós e tem nos chamado a cavar mais fundo até atingirmos essa rocha inabalável que é o Senhor mesmo. Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia dos meus irmãos, das minhas irmãs. Queremos procurar cavar, Senhor, sim, com mais profundidade, com mais dedicação. Senhor, em nome de Jesus, não queremos ignorar as tuas verdades, mas queremos ser sábios e edificarmos conforme o propósito do Senhor, conforme o querer do Senhor, conforme a tua vontade. Para isso, Senhor, nós somos tão inadequados, mas o teu Espírito nos assiste em toda a nossa fraqueza. Senhor, que nesse tempo, o Senhor possa gerar uma fome espiritual nos nossos corações, pela tua palavra, pela oração, para que nós possamos ir mais fundo no Senhor mesmo. Esse é o desejo do nosso coração. Ainda tão fracos, ainda tão debilitados. Pai, mas o Senhor pode muito mais do que nós pedimos e pensamos. Então, entregamos as nossas vidas diante do Senhor, crendo que o Senhor pode fazer, que o Senhor pode operar, que o Senhor pode trabalhar ainda mais em cada um de nós. No nome de Jesus oramos. Amém.